Ixi,
É
o
sério?
Moraes é daquele que você liga e fala: Moraes, vamos almoçar? Ele fala: Pera aí que eu tô acabando de almoçar, a gente já vai.
Você está ouvindo TutuCast. Trattoria Italiana, mamma mia. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite bom. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrado, uma baita pintada de carne de cobre e tatu.
Tá no ar o TudoCast de hoje, eu sou o Vinícius Ligiati, estamos aqui com Lucas Rovina.
Buenas noches.
Rodolfo Ligiati.
Eu tenho um pinto gourmet, é igual aos outros, só que menor.
Você ou o Fred? Thiago Moraes.
Por que você sempre chama o Lucas primeiro, né?
Porque ele é lindo. Porque ele é lindo. Fred Larúcia.
Aô, galera!
E hoje o nosso...
Parece que é gravado, né? Sempre uma merda.
E hoje o nosso convidado especial, Matheus Vita.
Fala, senhores!
Ó, oh, que voz bonita que o Vita tem.
Vozeirão! Que voz, meu
Deus, Deus, hein?
Tremendo na base.
Até os pelinhos do cu.
É uma voz gourmet. Uma voz gourmet. Gourmetizaram tudo cast.
Gourmetizaram tudo cast.
E no nosso episódio de hoje, nós não vamos simplesmente falar, nós vamos ter praticamente um chat através dessa maravilhosa...
Nossa! Essa... Que é isso?
Através dessa...
Agora a gente gourmetizou até o nosso querido locutor.
Através
todo
da
mundo
nossa
gourmet hoje.
Maravilhosa call feita por esse aplicativo que proporcionou, Fredão, a nossa meeting... Pra gravar o TudoCast de hoje. Porque o TudoCast não é apenas um podcast.
Qual que é o nome do application? Do app? É. Qual que é o nome do app?
É o app, o Voice Call Skype. Porque o TudoCast não é somente um podcast. O que é o TudoCast, senhor Rodolfo Zigiante?
Ah, o TudoCast é um... Se você não sabe o que é o TudoCast, você volta lá no primeiro episódio.
E ouve lá. Nossa, cara, que o Moraes tá um lorde hoje, velho.
Eu acho que ele tá falando. O Moraes anda dormindo de calça jeans, velho.
Certeza.
Bom, TudoCast é um podcast de insights atuais, que através de um blend entre cultura, descultura, que eu nem sabia que existia essa palavra, e humor, proporciona uma experiência diferenciada ao ouvinte.
Vocês perceberam
nossa,
que...
Nossa!
Vocês perceberam?
Esse é o Rodolfo que a gente conhece.
Nós gourmetizamos a nossa abertura de hoje.
Agora falei, vocês combinaram isso faz tempo, né? Estão ensaiando já.
É uma abertura...
Não, tá a semana inteira já.
Uma abertura gourmetizada, porque hoje no mundo tudo é gourmetizado, Thiago Moraes. E nós detestamos essa frescuraiada toda. Porque o TudoCast é um podcast raiz. Não é um podcast gourmetizado.
Há controvérsias, hein? Porque antes de começar a gravar aí, teve gente começando a defender gourmetização.
É, então já vieram com historinha aí.
Não, hein?
Thiago, cara, você... Que tem uma coisa que ainda não foi gourmetizada.
O quê?
Você.
Nada, cara.
Hoje o único que não tá gourmet aqui é o Moraes, tá meio azedo, passou do ponto.
Moraes, eu vou discordar com você, cara. Porque essa salsicha.
Não,
ela discordava. Porque por ela ser empanada, ela já é gourmetizada, velho.
Como, cara? Empanada é a base da alimentação brasileira.
Explica a sua teoria, né, Dinho?
Não, mas peraí, salsicha empanada é aquele, a gourmetizada é aquele que é na moda agora, aquele corn dog, né, que qualquer boteco agora tem essa porra.
Aí, ó, tá vendo?
Isso!
Que seria agora um tem... corn dog?
Não, explica isso aí primeiro, depois
é
eu
falo. É uma salsicha empanada, porra. É a mesma não, coisa, aí, só não, que não, chama corn dog porque gourmetizaram.
É que se é uma o nome variação. É corn dog, então eu espero que seja outra coisa, meu. Corn dog, assim.
Tipo, não, agora tem... Dá tem hot dog e gourmet também, né? Que eles colocam abacate, coloca abacaxi.
Então, aí já chegou onde eu queria.
Se come, porra.
Isso aí é tudo variação de cachorro quente, que já é gourmetizado pra hot dog, e isso aí não é salsicha empanada.
Entendeu? Não, mas tem uma diferença de variação de cachorro-quente, porque você tem o cachorro-quente podrão, que é aquele cachorro-quente cheio de coisa. Claro. Aí o que ele faz?
Melhor.
Ele pega o cachorro-quente, ele faz pequeno, mais caro e fala que é gourmet.
Sim, não, tudo bem.
Mas essa
tudo
é a definição bem. De gourmet, não é?
A minha defesa é que você não pode colocar salsicha empanada na mesma categoria de hot dog.
Não, são coisas diferentes, claro.
Tipo, já gourmetizaram a coxinha. Agora, salsicha empanada ainda não.
Velho, esse negócio de coxinha gourmet, uns dois, três meses atrás, eu fui convidado para um casamento. E a primeira coisa, quando eu sou convidado para uma festa, que eu quero saber é se tem coxinha, né? Aí a noiva falou para mim, não, vai ter uma coxinha gourmet. E eu, puta que pariu, coxinha gourmet. Vamos ver o que é essa porra dessa coxinha gourmet. Ô, sem zoeira. A hora que chegou a coxinha gourmet, era uma coxinha com palito de dente enfiado e uma pimenta biquinho. Era isso, velho, a porra da coxinha gourmet.
Com certeza ela pagou três vezes mais do que uma coxinha normal.
Eu ia falar certeza. Isso, cara. Eu ia falar isso.
Não, é que nem uma vez que eu fui numa festa de casamento, a garçonete passou assim oferecendo pérolas de queijo.
Pérolas de queijo.
Pérolas de queijo. Vou pegar uma dessa pra ver qual é que é. Era bolinho de queijo, cara. Qualquer bolinho de queijo.
Nossa, cara.
Porra. Ô, Dor, se você fosse nessa festa sua aí, você tinha que falar pra noiva aí, ó. Viu? É coxinha gourmet? Então tudo bem, eu vou levar meu óleo, vou levar minha fritadeira e vou fazer a coxinha lá. Eu não devia ter aceitado.
Não, tem coisa que não pode gourmetizar.
Coxinha pra ser boa tem que ser feita no dia anterior, né? Começa por aí.
Isso. Senão ela não adere, velho, ela não adere o óleo.
Não.
É que nem aquela... Então é um
episódio só sobre coxinha.
É que nem aquelas batatinhas. Como é que eles dão aquele nome daquela batata com bacon, cara, de festa de casamento?
Eu sei um casamento que eu fui que tinha isso.
O meu?
Aquele que eu fui
com o Esteve também. Velho, o era meu casamento...
É batata gourmet.
Não era batata gourmet. Quando eu fui escolher lá o negócio do buffet, a mulher falou pra mim, ó, você tem direito a oito tipos de salgado. Eu falei, eu quero coxinha, eu quero quibe, eu quero bolinha de queijo. Eu falei, os outros cinco, você põe cinco vezes a batata, velho. Que é aquela batata com bacon. A mulher começou a rir da minha cara assim, tava minha esposa do lado. Eu falei, não, tô falando sério, anota aí, eu quero cinco vezes de batata.
Pior que é verdade.
Que forma que eu ia
um
lá
bacon no... extra, né?
E pedir um copo de bacon, né?
Pois é.
Tô louco, quem fez isso?
O Fred. Não, o
Fred... Era bacon à la gourmet. Era bacon gourmet.
Era.
Vinha em um copo.
O Fred pediu um copo de bacon, sabe aquele copão de 500ml de plástico? Encheu de bacon lá no Q-Tips, começou a comer. Cara, deu um pouco menos da metade do copo. O Fred
tava fazendo hambúrguer lá em casa.
O Fred só fala assim, ó, galera, cuida da minha carteira que eu preciso cagar. E correu pra casa dele pra cagar.
Ah, foi um risco só.
É bacon gourmet, o que você espera, né, meu?
É isso aí que emagrece, Fredão. É isso aí que emagrece.
Isso é o que emagrece. Isso emagrece.
Não deve ser surpresa pra nenhum ouvinte do podcast até agora que o forte desse grupo aqui é a saúde, né?
Sim. Com certeza. Nossa, é bom que engrossa o sangue, né?
É. Não, lubrifica as veias.
Lubrifica as veias. Pelo contrário. Deixa a passagem assim mais flowing.
Antes de começar o podcast de hoje, a gente tá falando justamente o que comemos, né? Eu comi pizza ontem, comi pizza hoje, tô comendo pizza amanhã. Nedinho jantou um pacote de Doritos, é isso?
Isso, procede.
Olha que beleza.
E no almoço comi dois Bauru.
Olha, eu jantei uma calabresinha frita com pimenta, só pra dar aquela ajeitada.
Olha que delícia. Você vê que até os convidados são gourmet, né?
São gourmet.
É tudo cuzão.
A gente já saiu do gourmet, né? A gente, cara, tá falando de porqueira já.
É. Sabe um negócio?
E o Fredão comeu
um prato de salada. Uma merda.
Nossa.
O prato de salada do
Fred.
O prato de salada do Fred tem crouton.
Gourmet?
Que nada mais é do que o pão torrado, gourmet.
Pão velho. Você pega um pão velho, você corta em cubinho. É a mesma coisa.
Crouton. Sabe um negócio que eu fico
puto, cara? Não é a mesma coisa porque o nome é crouton.
E tem outra coisa. O pão velho torrado é mais caro do que o pão fresco feito na hora, né?
É.
Sim.
Você sabe um negócio que eu fico puto também, que gourmetizaram? Que eu vi vai ter um festival de churros aqui, né? Na cidade.
Nossa.
Só que tem os churros gourmet.
Ah, já vi isso. Já vi neguinho pagar 18 conto em um churros gourmet.
Aí você vai ver lá o que, que é o churros gourmet. Ah, o churros gourmet é o recheio, é de leite condensado, com raspa de limão da Pérsia, com cobertura de laranja seca. Pô, isso não é churros, porra.
Oh, mas eu fiquei curioso, eu acho que eu perdi a explicação, ele não explicou. Qual que é a defesa aí do gourmet, Moraes? Explica pra gente. Qual que é o ponto?
Ah, é, o Moraes é o que não, é não. A favor da gourmetização.
Não, não sou a favor, não, só que polemizado no começo.
Antes não, pra começo de conversa, a palavra gourmet é aplicada errado aqui no Brasil, né?
É. Explique.
Que da onde ela vem, que é da França, o gourmet não é um prato gourmet. Você entendeu? O gourmet é uma pessoa que aprecia uma boa comida.
É o gordo que fica comendo.
Exatamente.
É o gordo.
Exatamente.
É o gordo. Aí, Dorf, você é gourmet,
cara? Eu sou. Você pode perceber quando o convidado do TudoCast é gourmet, que é quando ele tem mais cultura do que os outros 5 participantes juntos.
Ou seja, qualquer pessoa que a gente chamar aqui, fudeu, né?
bom ponto também. Mas eu não sabia dessa.
Mas é verdade. Eu descobri essa assistindo o Masterchef, que a Paola deu uma fumada no francês lá no Jacquin, por causa que ele falou do gourmet e não era o gourmet o prato, entendeu? Daí ela explicou o real significado.
É, porque legal.
Porque, cara.
Então ela deve estar risada, né? Toda vez que ela vai no restaurante.
Sim.
Porque o que eu não entendo, cara, é o seguinte: o que que torna um prato gourmet? É você colocar uma folha em cima dele, um negocinho...
Não, o Moraes já falou, você faz uma porção menor, põe o nome gourmet e cobra mais caro.
Exatamente.
Eu não falei, mas aceito os créditos.
Na verdade, o povo fala que o... o pessoal fala que o gourmet é a comida que tem ingredientes selecionados e tudo mais. Então isso daí é o que o pessoal coloca no gourmet. Mas a tiazinha que faz marmita na esquina, a comida dela é boa pra caralho e não é gourmet.
E vem bastante e não é caro.
Aliás, em marmita gourmet, se você for ver, vem o quê? Vem brócolis cozido, vem arroz integral, vem patinho cozido. Ou seja, assim, a marmita inteira não tem gosto de porra nenhuma.
Se a marmita é separada, se ela vem naquela bandejinha separada, já é ruim.
E outra, uma marmita dessa vem acompanhada de uma jeba pra você sentar em cima depois que come.
Mas, cara,
é
uma frescuraiada que, ó, você falou assim, ingredientes selecionados e tudo mais, e papapá. Você já comeu aquelas paletas mexicanas?
Nunca.
Já.
Eu não.
Uma paleta mexicana de morango.
É aquele sorvete que parece que tá gozando dentro da sua boca.
Que delícia, cara!
Fala uma coisa. Meu Deus do céu, que desnecessário, velho.
Que deselegante, Fredão. Puta que pariu. Agora
eu
entendi.
Eu gourmetizei o sorvete. Vocês não estão entendendo.
Agora eu entendi porque que o Fredão estoca sorvete no congelador da casa dele.
Agora me fala uma coisa.
Descobriram o segredo aí, meu?
Eu vou falar um que é da nossa época agora. Vocês lembram do Frutili?
Sim.
Qual a diferença da paleta mexicana e do Frutili? Me fala.
O Frutili é muito melhor. Frutili vinha o Fantasminha e o Frutili tinha o cabo que você juntava vários cabos e você construía uma casa pra você morar.
Porra, é verdade. Era tipo Lego, né?
Exatamente.
Sensacional.
Resolvi o problema de moradia no mundo se o Frutili ainda existisse.
A consistência do recheio era diferente, né?
Só. É, porque não parecia ser aquela porra molinha, sabe?
Eita.
Era a porra mais dura. Foda. Não, mas ele era assim, ele era mais macio do que o sorvete, né? Que o sorvete era aquele, a base de água e o recheio do Frutili era a base de leite, eu acho.
Então, a paleta
então ele era macio.
A paleta mexicana, então, é um Frutili gourmet?
É um Frutili gourmet.
É um Frutili gourmet, boa.
Só que um Frutili custava, sei lá, 30 centavos, uma paleta mexicana custa 12 reais.
10 reais, 12 reais.
Ainda vende isso?
Vende.
Tá fechando aqui tudo já.
Mas daqui a pouco desaparece, né?
Eu não sei como se sustenta, aqui na Silos tem duas, velho. E abriu uma nova aqui perto da minha casa.
É, lá em São Paulo, quando eu tava morando lá, na época eles estavam fazendo duas por 10.
Que nem a onda dos food trucks, né? Começou, estourou pra todo lado e agora o negócio tá acabando.
Verdade, cara. Food truck é outra coisa também que... pessoal começou.
Eles fodem com o pessoal que paga. Pau, né, meu?
Quem ganhou dinheiro tipo, de verdade é quem fazia que os carrinhos. Food
truck. Exatamente.
O food truck era pra ser um tipo de comida mais barato do que você ir em um restaurante. Sim. Só que por fim é mais caro.
Esse negócio de food truck é que esse tipo de coisa, quando chega pro Brasil, é gourmetizado. Por quê? Porque o brasileirinho, ele ultrapassa a gourmetização da comida. Então ele gourmetiza as outras coisas. Quer ver um negócio que eu fiquei puto da vida? Todo ano tem festa junina no condomínio do meu pai. E assim, velho, pra mim é a melhor época do ano. Porque melhor comida que existe é festa junina.
Pipoca gourmet.
E a festa junina da onde ele mora é legal pra cacete e sempre foi muito boa. O ano passado foi uma festa junina gourmet.
Ah, não.
Não teve barraquinha. Teve food truck. Ou seja, comida de food truck, eu nunca comi num food truck bom. E assim,
eu já comi. Eu tenho que falar que eu já comi.
Não, eu já comi também.
Mas é difícil.
Eu nunca comi. Aí beleza, fui lá na festa junina.
Mas é assim, você deixa 30, 40, 50 pau fácil.
Tranquilo. Exatamente.
Se tomar uma cerveja, então você tá ferrado.
Ah, verdade.
Não, e cerveja tem que ser a cerveja gourmet que harmoniza com o lanche.
É. Sim.
Eu gosto da Itaipavona. Com gosto de milho. Essa cerveja gourmet, água de chuca aí que os caras vendem, a pra puta que pariu essa merda. Então, aí chego na festa junina, querendo comer um milho cozido, querendo comer uma batatinha, um negócio assim, tinha só lanche, né? Cachorro quente gourmet, hambúrguer gourmet, beleza, comi um hambúrguer. Aí tinha a barraquinha de churros. Vou pra barraquinha de churros. Gourmet, aqueles churros de 20 reais lá. Velho, sem brincadeira. Eu falei assim, ó, você tem um churros de doce de leite? Ah não, só temos esses sabores. Era churros de Nutella com sorvete de não sei o que, churros de não sei o que com limão siciliano. Vai tomar no meio do cu, velho.
E a caganeira depois? É batata.
Cara.
É louco. O que era o hambúrguer gourmet?
Hambúrguer gourmet é o seguinte, o cara faz um hambúrguer só de carne, sem tempero e grosso. Ele fala que isso é gourmet. É um hambúrguer diferente do hambúrguer de lancheiro.
Ah, mas Dor, porque no meu aniversário foi hambúrguer gourmet, cara. Tá tirando.
Eu prefiro chamar de hambúrguer artesanal. Porque assim, você compra um hambúrguinho da Sadia, é um negócio que você pega industrializado, mas você faz um hambúrguer, você pega uma carne moída, ajeitada, faz uma mistura de carne legal lá, daí fica um hambúrguer artesanal. Mas é hambúrguer, sim. Não é gourmet, é um hambúrguer. Pronto. Se fala, tem um lancheiro aqui em Jaguariúna, que o cara agora ele tem um cardápio gourmet. É os mesmos lanches, só que é gourmet. Eu tô tentando descobrir a diferença entre um e outro, mas tá difícil.
Ah, é o preço, deve ser.
Não, é o preço, é. Na hora que você coloca o nome gourmet no cardápio, o preço ele sobe de 25% a 50%.
Tranquilo.
O cara taxação, pega. É imposto, cara. Ele paga mais imposto por ser gourmet. Sim.
Não, eu acho que essa relação de gourmet, acho que aquele negócio que falou assim, deve ter começado da maneira certa. Alguém trouxe pro Brasil num restaurante, fazer um prato gourmet ali, acrescentar umas coisas, mudar o tipo de azeite, sei lá. Só que aí começou, velho, e como tudo no Brasil, o negócio se espalha de um jeito torto, né, velho? Aí todo mundo começou a colocar, viu, que vendia mais caro, tudo gourmet, 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 e a palavra virou uma palavra, um jargão pra falar que tem um toque a mais ali e cobrar.
É um sinônimo pra coisa sofisticada. Bem assim,
Isso, mas é muito mais assim, é muito mais uma palavra comercial do que ali no prato, entendeu?
É uma palavra bonitinha. Muito mais. É uma palavra
pra... tipo, que nem pra pôr no cartaz ali, que nem tinha negócio de ah, isso aqui tem um plus, sabe? Tem um negócio a mais.
Sim, principalmente em São Paulo, né, cara?
Gourmet. E aí alguém começou a desvirtuar, e aí, mano, aí impregnou, né, brasileiro, sabe como que é? Aí meteu gourmet em tudo, e tal, mais dinheiro e vamos pra frente.
É que nem o Vitor tava falando a questão do hambúrguer aí, cara, eu acho assim, até a questão da... Ah, tudo bem, fazer uma mistura de carne e tal, né? Pra ver qual fica... Afinal de contas, o principal do hambúrguer é a carne, caralho. Só que você chega nos lugares, cara... Você chega nos lugares...
Não esquece do queijo e do pão.
Ah, não, mas... Tudo bem, mas...
Não esquece do queijo e do pão.
Tá bom.
Chegou a hora de falar mal do Madeiro?
Mas deixa eu... Não, ainda não.
Eita, vai uma sirene.
Você vai numas hamburguerias, cara, que você fala... Ah, eu quero comer um hambúrguer. Aí o cara fala assim, ah, você aceitaria o nosso pão com ervas ou o nosso pão com gotas de chia? Ah, não, quero um pão doidão, normal. Então você chega...
Com erva.
Então assim, pô, você vai lá... Aí o cara vende um hambúrguer pra você que é com O pão é um pão de ervas, que o queijo é um queijo de cabra que fica em cima da montanha de Minas Gerais. A rúcula
tem
é a...
gosto de terra.
Rúcula hidropônica com... Puta, velho, virou uma salada que no final das contas...
E no tem final das contas não tem gosto de nada.
É, né? Tem gosto de azedo.
Isso. E no final das contas tudo vira bosta.
É que nem, ó, vou puxar um assunto agora aqui. O gourmet, ele expandiu de uma forma que ele passa para outras categorias. Como, por exemplo, o evento gourmet. O Dorf tava falando o negócio da cerveja artesanal, gourmet, não sei o que, blá. Cara, churrasco hoje em dia. O cara vai fazer gourmet um churrasco. O cara vai fazer um churrasco hoje em dia. Pra começo de conversa, ele não vai no açougue, ele vai numa boutique de carnes.
Ah, sim.
Aí o cara não vai comprar a fraldinha, a maminha, a picão. O cara vai comprar um wagyu, vai comprar um short rib. Aí você chega lá, tem um
ancho argentino.
Isso, sim. Entendeu? Ah, chega lá, você tem os... Nossa, os antepastos de não sei o que, com grama.
Você acha que o cara vai usar carvão matão? Não, velho, vai usar lenha de cupuaçu.
Eu quero ver um cara chegar numa boutique de carne dessa e falar: dá uma carne mijada naquela ali.
E vê 2 quilos de tulipinha. Os caras não sabem nem o que é.
É, não sabem mesmo, cara. A galera tá enfeitando tanto o pavão, velho, que, puta, descaracteriza o negócio, cara. Churrasco, assim, claro, tem. Eu só vou em churrasco e só faço churrasco normal, vamos falar, vai, raiz, né? Mas tem muito churrasco que você vai aí que você fica até meio que com medo, cara.
Você acha que o gourmet tipo, é uma tentativa de ostentar, cara?
Eu acho que é.
Total, lógico. Total. Mas é isso que o brasileiro faz com tudo.
Sociologizando aqui.
Tipo assim, ah, não, mas é que nem... Puta, geleia.
Puta?
Puta também, tem puta gourmet.
Puta gourmet.
É que tem catupiry na virilha.
Isso,
é
gourmet. Ou três tetas, que nem no filme do Schwarzenegger.
É. Mas sabe qual que eu acho que é o fundo do poço do gourmet, cara? É. O fundo do poço, assim, que é pipoca gourmet, cara.
Nossa.
É
pipoca gourmet é foda.
Pipoca gourmet?
Véi, o negócio tem milho e óleo, velho. Só tem milho e óleo ali.
Ah, mas daí os caras põem pipoca ao curry, pipoca com rúcula e tomate seco.
Porra. Você tá falando
custa
sério?
Custa 20 conto o baldinho de pipoca. Você vai no tiozinho da esquina, é R$4 o sacão grande.
E o tiozinho da esquina vem aquele provolone torradinho assim.
Nossa, esse provolone.
E aquele molho de pimenta aguado.
Não, isso aí.
Quem falou do molho de pimenta aguado?
Eu. Molho de pimenta? Ele tá falando provolone, filho, acorda.
Não, que o molho de pimenta aguada também, pra mim, é indispensável.
Não, tem que ter.
Isso sim que é a pipoca raiz.
Você sabe um negócio que eu vi também uma vez? Eu não comi, lógico, né? Mas eu vi num lugar anunciando...
Nossa, passou
isso...
tanta coisa na minha cabeça quando você perguntou isso. Ah,
fala. Bons tempos. Espetinho... Espetinho gourmet, cara. Passei uma vez na frente de um lugar que o cara anunciava espetinho gourmet, que era um espetinho de carneiro com geleia de menta, velho.
Eita.
Eu não sei nem comer um espetinho desse.
Eu também não.
Cara.
Tem que comer de luva.
Bom, mas ó, eu poderia falar agora que ele tá certo em falar que é gourmet isso. Porque não é uma coisa comum. Não é uma coisa normal. Sabe? É uma coisa que foge do nosso contexto de normalidade de espetinhos, né?
Que, segundo o Vita, não é a definição de gourmet, mas é como a gente aplica aqui. Aí sim.
É, mas é o abrasileirado, né?
O abrasileirado, abrasileirou a barbearia gourmet.
É outra coisa de hoje em dia.
Também tem isso, né? Barbearia.
Assim. Inclusive, tem barbearia vendendo hambúrguer gourmet na barbearia gourmet.
Ah, ou seja, mas eles vendem cerveja, vendem hambúrguer, vendem tudo.
Esses, umas 2-3 semanas atrás, assim, eu tenho uma barba, só que assim, eu não vou em barbeiro fazer minha barba, pra começo de conversa. A minha barba vai crescendo, de vez em quando eu passo uma gilete embaixo no pescoço só pra não juntar com o pelo do peito, pra não ficar um negócio nojento, né?
E a gente é gordo, tem que dar uma definição, né? Senão fica uma
peça só. Tem que mostrar
dela peluda.
Senão a galera
olha pra... onde
galera divide. Olha pra nós falando, cadê o pescoço?
É, então, você tem que mostrar onde tá o pescoço. Aí fica aquela faixa branca embaixo, você fica parecendo o emblema da Pepsi. Então, aí no feriado do carnaval agora, o camarada meu me mandou uma mensagem no WhatsApp. Dorfo, onde que você faz a barba? Eu falei, ah, eu faço na minha casa, velho. Ele falou, não. Faz
no banheiro cagando, seu filho da puta.
É que eu tô procurando a barbearia, só que a que eu faço tá fechada. Eu falei, velho, faz a sua casa, a sua barba. Ah, não, cara, eu não curto, eu prefiro fazer em barbearia. Foi o louco, velho. Você não sabe fazer a barba? Ele falou assim, não, mas eu gosto de ir na barbearia, porque além da barba tem o mimo.
Ah, o mimo. O
mimo?
Dá ré, é rola, só pode.
Esse cara dá ré.
É a rola batendo na cara dele depois que faz a barba.
Na verdade, mimo, mimo é o nome no barbeiro. Meu.
É, deve ser.
É, você paga R$80 pra fazer cabelo e barba e você acha que ele tá ganhando um mimo, né?
Não, aí o cara vai lá no mimo, que agora, não, vou fazer a barba, aí tem a mesa de bilhar, tem uma cerveja, tem um hambúrguer servindo. Velho, se eu quiser comer hambúrguer, eu vou no Zé Lanches e peço um hambúrguer lá. Eu não vou numa barbearia comer um hambúrguer, caralho.
É. Não, fora que é o seguinte,
né? Vai comer o quê, Dor?
Pronto, demorou. Cara, ó, hoje foi um recorde em 38 minutos de gravação pro Fred soltar a primeira dessa. Mas, cara, se você for. Ó,
barbearia... Oi, bilhar, qualquer boteco de esquina tem bilhar.
Então, e esses caras, assim, o seguinte, não é só isso que eles falam que é diferente. Ah, mas o que é diferente na porra do corte da barba? É só chegar e cortar, não tem nada demais. Aí os caras colocam, não. Mas aqui você vai ter bálsamos hidratantes que nós vamos passar na sua
aqueles
barba.
Aqueles olhinhos que passam
na barba. Vou falar de novo.
Isso. Dá ré. Silicone na ponta. Vão passar uma cera de abelha da África do Sul.
O único bálsamo que eu conheço é o bálsamo Bengue.
Depois, quando esses caras saem dessas barbearias gourmet, todo mundo pega sua bicicleta dobrável e vai na praça brincar de...
bicicleta dobrável sem selim.
Sem selim. E vai todo sem mundo na praça brincar de slackline.
Distribuir abraço grátis.
Com óculos. Com óculos só armação, sem um vidro, né?
Isso. Óculos gourmet.
Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês aqui. Alguém já comeu alguma coisa gourmet que era melhor que o original, raiz?
Só o Fred.
Que delícia, cara! Mais ou menos, né, Dorf?
É. Ah, cara, o hambúrguer é um exemplo disso. Porque você pega um hambúrguer, tudo bem que o hambúrguer de praça ele tem toda uma história por trás dele, né? Porque o hambúrguer de praça ele tem aquela gordura que te abraça.
É.
Mas você vai comer um hambúrguer numa hamburgueria legal e tal, é outra coisa. Se o cara. Se é uma hamburgueria que não fala que o hambúrguer é gourmet, você pode ter certeza que é bom.
É um bom ponto.
É, eu comia coxinha já. Só que eu também comi num lugar que é o seguinte, eu já comi. Lá o cara vende coxinha de vários sabores. Tem a tradicional, tem a coxinha de carne seca, tem a coxinha de gorgonzola, tem a coxinha de camarão, de carne, como não sei o que lá. Só que tem uma coisa, ele fala. Coxinha de vários sabores. Ele não anuncia como coxinha gourmet.
Exato. Eu já acho que coxinha, se não for de frango, já não é mais coxinha, é bolinho.
É, eu tenho que concordar com o Dor.
Tem esse ponto. Porque a coxinha, eu ela chama coxinha porque simula uma coxa de frango.
É, faz sentido.
Faz sentido. Desculpe, Dor, por comer nesse lugar.
Que nem aquele açougue. Tá vendo?
Fica dando dinheiro pra essas pessoas que estão falando gourmet.
Mas hoje, eu sei que isso foi uma febre, estourou e tal, mas hoje ainda tem muito disso, cara? Eu tô tentando fazer
tem mais catado um aqui na cabeça. Né? Mas é que agora virou hambúrguer artesanal. Todo Sim. lugar que você olha é hambúrguer artesanal.
O gourmet, depois que entrou
até esse... Até no McDonald's agora tem os hambúrgueres artesanais, né?
Mas eles anunciam como artesanal?
Se eu não me engano, é gourmet.
Anuncia como gourmet.
Não, no McDonald's é o Signature.
É verdade. Olha, o cara sabe, o cara manja, meu pai.
Que inclusive vem com aquele pão doce que é ruim pra caralho.
Ah, eu gosto dos lanches Signature lá, cara.
Eu só não gosto do pão, velho, é doce.
Meu, mas então, eu tô tentando fazer um catadão de cabeça aqui, eu não, não tô lembrando de muito lugar hoje em dia que tá com o título gourmet, não.
O que que aconteceu, Dor?
Tô fazendo um catadão.
Não!
Não, você só trabalha e come pizza, como você vai saber se tem lugar gourmet?
E pizza gourmet? Alguém já comeu aí?
Ah, não.
Tá aí uma coisa que eu nunca ouvi.
É, eu nunca tem. Vi. Eu vou, vamos abrir uma pizzaria gourmet.
Não, pronto. Tem. Sabe aquelas que eles fazem, tipo, a borda? Eles dobram a borda assim e recheia com um negócio diferente, sabe?
Com aquela tipo gosma branca?
Ih, o Fredão não. Tá com isso na cabeça,
pronto, né, velho? Pronto, cara. Vai, Fred, solta.
O Fredão fala. Tá babando essas horas.
Fala,
não,
Fred.
Eles fazem tipo uma trouxinha na borda, assim, várias trouxinhas.
Ah, aquela borda vulcânica.
Vi, viu, Dor?
Pizza Hut faz isso.
É, eu ia falar da Pizza Hut.
Eu vi uma propaganda uma vez da Pizza Hut, há muitos anos atrás
disso. Então, tem pizzaria que faz essa borda vulcão, aí eles anunciam como pizza gourmet.
É. Ah,
tá, né?
Tem uma no... Então, vou ter que abrir uma pizzaria gourmet barra artesanal. Pronto.
Engraçado, né? Eu quero chamar uma pizza de artesanal. Porra, ela tem que ser feita na mão.
Sim. É óbvio. Sim.
É diferente,
é um pastel gourmet.
E é o que eu ia falar, em frente ao escritório tem uma pastelaria gourmet.
E define, é. O que que vem nesse pastel aí?
Eles são coloridos, velho. Tipo, tem um pastel que é vermelho.
Como assim? Eu ouvi falar desse lugar.
É, fica na frente do meu escritório.
Tipo, o pastel, pastel vermelho...
Beterraba na massa.
É, mas é isso mesmo, pastel vermelho é de massa de beterraba, o verde é de massa de couve.
Afinal, é tudo
não, que alguém tudo que bem. Come
pastel
aí
procura, né?
Aí pode até falar, acredito eu que aí pode até falar. Na verdade, eles deveriam falar que é artesanal, né?
Não, é pastelaria aí gourmet. Faz
mais sentido.
Mas, assim, agora falar um negócio pra vocês. Pastelaria, eu não sei o que acontece, deve ser alguma praga de quem vende pastel em feira. Toda pastelaria que fica em lugar fixo, o pastel nunca é tão bom igual pastel de feira, cara.
Não é, pastel de feira não tem igual, cara.
Nunca é tão bom e não sobrevive.
Eu não sei se é porque eles não reaproveitam o óleo tanta vez igual a feira reaproveita.
Com certeza.
Alguma coisa acontece.
Você tem que entender, Dorfo, que quando você tem um estabelecimento, você tem regras que você tem que cumprir.
Agora entramos no nosso momento Shark Tank Brasil.
É a utilização do óleo, por exemplo, que você falou. Quando você vai numa feirinha, meu, foda-se se a barata tá ali passando por cima do pastel. Foda-se, aquilo lá vai dar um tempero. É um tempero especial.
Aliás, Fred, cara, uma observação.
Isso faz a diferença.
Se você pega a barata e coloca dentro do pastel, ele vira um pastel gourmet.
Melhor ainda.
Ela vira uma azeitona.
Ela derrete lá dentro. Você nem gourmet. Sente.
O pastel selvagem.
Pastel selvagem.
Aí, ó. Mas é verdade, cara. Nunca é tão bom.
Eu acho que é por causa do fluxo, né? Que a tiazinha da feira vai lá, enche o tacho dela de óleo, frita pastel o dia inteiro e aquilo vai.
E também porque é fresco, né?
Sim.
Então ela fez um dia antes pra poder vender na feira. Já o cara ali da pastelaria, com certeza ele deve deixar os pastéis tudo congelado ali durante semanas.
Pode ser, pode ser.
Então se o pastel da feira é fresco, ele é gourmet. Porque se é fresco, é gourmet.
É gourmet.
Boa, Moraes.
Então, mas ele já é bom, entendeu? Ele não precisa pôr o nome de gourmet em cima, porque ele já é bom.
Agora eu queria saber, velho, qual que é o problema do Vitinha com Madeiro, velho, que você falou que queria falar do Madeiro.
É, lá no começo, verdade.
Vai, Vitor.
Madeiro é bom, cara, Madeiro é gostoso.
Não, Madeiro é bom.
Eu nunca falei que ele é ruim.
É de best.
Nossa!
Só que
ele não é. A galera tá simpática pra caralho hoje.
Aí é bom, tá? Eu quero experimentar, quero ver quando eu for em Americana. Quero experimentar essa porra desse hambúrguer pra ver se é tão bom quanto vocês viabem assim, e estão falando, caralho.
Eles se vendem como o hambúrguer, melhor hambúrguer do Brasil. E cobram
do mundo.
Do mundo. Pelo valor que eles cobram, pra mim não vale.
Você falou que é o melhor do Brasil porque você tá acostumado que não tem mundial, né?
Não foi você que me mandou um link esses tempos atrás de uma matéria que fizeram dos melhores hambúrgueres do Brasil?
Sim.
E quem que era em primeiro lugar? Não. Que era em São Paulo.
É a Trade, não é?
Que era um lugarzinho minúsculo, que foi considerado já pelo terceiro ou quarto ano consecutivo como melhor hambúrguer.
E aí vem esses caras aí e fala que eles são os melhores do mundo. Não. Daqui a pouco eles vão estar falando...
Não, somos os melhores do universo.
Ô Fred, mas aí também acho que é uma jogada de marketing, porque que nem tem na...
Ah, claro.
Na Casa do Pão de Queijo, por exemplo, tem lá o melhor bolo de chocolate do mundo, certo? Todo mundo vai achando que é o melhor bolo de chocolate do mundo. Só que o nome da porra do bolo é o melhor bolo de chocolate do mundo.
Que bosta.
Você entendeu?
Cara, mas eu vou te falar, eu já comi hambúrguer em um monte de lugar e eu já fui na Trad. Cara, é o melhor hambúrguer que eu já comi. O hambúrguer dos caras é sacanagem de bom.
Sério?
É.
Sério.
Eu não conheço o lugar. Mas olha, eu duvido. Desculpa, mas eu duvido que qualquer um desses lugares seja o melhor do mundo.
Ah, não. Tá? Duvido. É difícil.
Meu, tem um programa no YouTube que passou, acho que no Discovery ou Discovery Food and Health, alguma coisa assim, que é um cara que ele viaja o mundo inteiro à procura dos melhores hambúrgueres. Cara, tem um hambúrguer em Nova York que os caras usam o mesmo óleo há 99 anos, cara.
Ah,
eu não tô brincando, tem um barril enorme. Quando eles foram mudar de uma localização para outra, eles chamaram um camburão de polícia para levar aquele barril, porque aquele barril tá o segredo deles. O que que eles fazem?
Eles prenderam o barril?
Não, o barril tá lá com óleo dentro, eles jogam um hambúrguer, na hora que você vê aquele barril, você fala, mano do céu, que nojo essa porra. Porque eles temperam o hambúrguer dentro do óleo naquele barril. Então, quando eles vão jogar o tempero, eles jogam ali dentro. Então, quer dizer, faz anos que aquele óleo tá assim, sei lá, tá sendo temperado.
Caralho, mas não estraga, cara. Então, sei lá, não.
Porra, tá bugou bem, bugou bem.
Do mesmo óleo, cara.
Não, ô Vitor, o óleo não estraga. O que estraga é seu intestino, fígado, rim.
É. O óleo fica lá,
mas cara, eu vou falar um negócio pra você, Fred. Eu sou um cara, eu sou meio chato com esse negócio de é o melhor do não sei o que. O fulano é o melhor do não sei o que. Acho que o melhor pra mim é o do meu gosto, velho. Devo falar, porque o ponto da carne tem que estar levemente. Não, o ponto da carne é o jeito que eu gosto de comer a porra da carne, velho. Sim. Não tem que estar sangrando. Exato. Ou não tem que estar queimado.
E a melhor comida no mundo é aquela que você come quando você está cagando de fome.
Exatamente, cara.
O melhor tempero é a fome.
É isso. Nego fica muito... porque nossa carne fica aqui, eu coloco 2 minutos e 40 de um lado e 2 minutos e 40 do outro, porque esse é o ponto certo. E esse aqui é o gourmet.
Não, pra vocês terem noção, os caras da Trad, eles falam que o hambúrguer deles é feito com 3 cortes diferentes, de 3 raças diferentes. Porra, imagina o trampo que deve fazer pro cara fazer um hambúrguer desse.
Tá. Como é que é?
Tô ouvindo. O Angus, o Wagyu e o Nelore. Daí ele pega cada um desses boi, ele pega um corte deles, daí ele faz o hambúrguer, entendeu?
Caralho.
Falam que é uma receita de família, enfim, o negócio é... Dizem ele, que é assim. Daí eu já não sei a que ponto
lugar daí, isso aqui
é
verdade ou
isso é marketing.
É em São Paulo.
Em São Paulo. É ali do lado do Ibirapuera ali.
Se eu for lá e essa porra tiver gosto daqueles hambúrguer da Sadia, mas eu vou ficar tão...
É nada, Fred. É nada, Fred. Tem um vídeo dos caras fazendo. Ó, eu vi um podcast que o dono da Trad participou, o Lierson, e ele falou que ele fica a parte da manhã inteira moendo carne e misturando carne. Só moendo, moendo e misturando.
Dei uma olhada no site e os preços não são caros.
Não é tão exorbitante, não. Por isso que é a minha bronca do Madeiro, entendeu?
Entendi. Então, Madeiro.
Quanto que custa um hambúrguer no Madeiro?
Ah, cara, uns 40 pau você paga.
Ô, louco! No simples, isso? Né? Nos hambúrgueres
mais ouro?
Mas... Não, será que é tudo isso? Eu não sei, sim, não, hein?
Só uma pergunta. Cara, é feito na frigideira mesmo? Os caras fazem na chapa?
Não, na verdade, não. É uma chapa diferente lá, né, Vita?
É como se fosse uma churrasqueira a gás.
É bom o lanche, já... Fred. Não é ruim não, Fred, é bom o lanche.
Vocês conhecem um lugar chamado Vinyl Burgers, em São Paulo?
Já ouvi falar, cara.
Cara, eles conseguiram fazer um esquema de fazer os hambúrgueres Como é que se fala? Na churrasqueira, cara. E sair rápido.
Tá? Na Trade é assim.
Eu tô lá no YouTube é assim aqui também, vendo os vídeos da Trade. É chapão, hein, cara.
Na Trade é. Eles fazem com essa churrasqueira a gás.
É a gás, né?
É a gás.
Como é que é? É uma churrasqueira redonda?
Não, é normal, é como se fosse uma chapa, só que em vez de ser em cima a chapa, é uma grelha e embaixo tem os queimadores.
É uma churrasqueira
americana lá.
Uma churrasqueira gourmet.
Fredão, você ia ficar embaixo da churrasqueira.
Você ia ficar embaixo da churrasqueira, só.
Porque lá embaixo fica aberta, com os queimadores,
Fredão. Quer ver? Deixa
eu ver. O melhor é o comentário dele. Au!
Mas assim, ontem eu tava conversando com o Luquita da galera. E ele. Que eu perguntei pra ele, que a gente tá combinando de almoçar amanhã, que eu não sei se a gente vai almoçar amanhã. Mas se você quiser, eu topo. Aí tinha falado, ah, o Madeiro tá abrindo no almoço, né? Aí eu perguntei pro Lucas, falei, Lucas, mas é bom mesmo? O Lucas falou, é bom, mas não é um banzo.
Tá longe de ser.
Dá um look banzo... aí.
Não, mas explica aí, velho.
Banzo é
pra quem não conhece, é o Banzo, hein?
Banzo é uma hamburgueria boa pra cacete que tem aqui americana e o hambúrguer dos caras é na faixa de R$25.
E não é gourmet.
Assim, mas tem de R$20, o mais caro eu acho que é R$29, sabe?
Eu acho que o preço é gostoso.
Eu acho que quem assim, ouve a gente até Minas Gerais deveria dar o trabalho de vir pra americana só pra comer no Banzo. De lá pra cima já fica mais
foda. Louco. Eu sou de Nova Odessa, não me dou o trabalho.
É, eu já acho que o da vinil é mais gostoso. É mais caro o vinil. Mas eu acho mais gostoso. Dá uma olhada aí na foto que eu mandei pra vocês verem como é que é a churrasqueira.
Porra, animal.
É muito louco, cara.
Sim.
Pô, a gente esqueceu de falar do famoso brigadeiro gourmet, né?
Nossa, isso
brigadeiro é agora virou doce de rico, né? Tipo.
Vai comprar. Cara, você tá falando isso?
Em 30 conto, cara, um brigadeiro.
Eu fui no JK Iguatemi essa semana, acho que terça.
Shopping gourmet.
Shopping gourmet. Tem muitas pessoas gourmet.
E tinha aquela lá dentro, cara, como é que chama? Tinha aquela Maria Brigadeiro, você acredita, bicho?
Virou franquia agora vender brigadeiro?
Mas cara, no JK, velho.
E é legal que o brigadeiro gourmet, ele tem tudo, menos brigadeiro, né?
É verdade, negócio de pistache, de leite ninho, nossa, de...
O cara não tem mais o que inventar.
O brigadeiro vem dentro de uma panelinha, velho.
Eu vi um
brigadeiro de abóbora.
Eu vi um brigadeiro gourmet agora, que eu tô tentando lembrar, cara, onde que é, mas não tô conseguindo lembrar. Que era
em São Paulo.
Que era, na verdade, era o seguinte, cara. O brigadeiro gourmet era uma cereja com tipo uns enfeitinhos em cima, não tinha chocolate, velho.
Aí não é brigadeiro, pô.
A pessoa então, que fez isso.
Não é brigadeiro.
Ah, cara, vai ter que prestar conta quando morrer.
Vai.
É, isso vai.
Tá direto pro inferno.
Você quer ver outra merda? Ovo de Páscoa gourmet. Eles pegam meio ovo de Páscoa, eles recheiam com um monte de coisa, tipo uma marmita, parece uma marmitinha. E custa R$120, velho.
É, não, considerando que um ovo de Páscoa normal já custa 60, né, então...
É. A gente volta para um dos primeiros podcasts que a gente fez. Acho que isso é puro reflexo de como o mundo tá chato, cara. Pelo amor de Deus.
Você morde o ovo de Páscoa, tem uma linguiça dentro. Ovos de Páscoa sadia.
Salame.
O lance de comercialização vai acabar ou não?
Tem eu, acho que vai, eu acho que vai como cansar, tudo, né, o título, cara. O como rótulo tudo desgasta.
Cara, já tá acabando um pouco, assim. Principalmente depois que começou essa onda de... Quando iniciou esse Masterchef, essas coisas que o pessoal... Que o público mais... O público geral do Brasil começou a se interessar por comida gourmet, essas coisas. Deu esse boom de todo mundo falar que é gourmet. Mas já tá depreciando o termo, porque gourmet não significa nada, entendeu? Então, gourmet não é comida boa, é historinha.
É, porque virou carne de vaca, né, filho?
Sim.
Sabe o que foi o tiro no pé do gourmet, eu acho? Foi as paletas mexicanas.
Por quê?
Eu acho que começou a vender um monte, bombou, tudo lugar tinha. Só que o pessoal começou a sacar que o negócio era caro à toa e não tinha nada demais ali.
E era um furtivo.
Querendo ou não, é água com suco.
Começou a perceber que esse gourmet era só, tipo assim, tô me sacaneando com esse negócio aí, velho. Aí eu acho que começou, foi um tiro no pé, começou a falir paleta mexicana e o resto tá indo embarcando no mesmo caminho.
E começou, né, tudo quanto é shopping tinha trocentos desses quiosquinhos, né, vendendo essa, essa merda.
É, porque... Aí você compra uma legal, R$18, mas depois na segunda você fala, não vou pagar mais não, aí já...
Verdade.
Então querendo me enganar.
Porque eu como...
É uma vez só.
Como o Vita falou no começo do programa, né, cara? O gourmet é colocado de forma errada. Então, assim, para o brasileirinho nosso de meu Deus, os caras colocam um enfeite a mais, vira gourmet. Entendeu? E não é isso. O gourmet tem sim sua aplicação.
Indo pela lógica, indo pela lógica de que se tem um enfeite a mais é gourmet, travesti é uma puta gourmet?
Eu acho que sim, hein, Jorge?
Eu acho que pode ser considerado.
Eu tenho um quê a mais ali, né?
Lógico. Tem um palmito no meio da salada ali, é gourmet.
Fechou, então.
Ronaldo Fenômeno só gosta de mulheres gourmet, então.
Só.
Aliás, eu tava reparando, eu tava pesquisando sobre falar de coisas gourmet hoje pro programa, cara. Falando de como que as pessoas querem enfeitar e tudo mais, e... para dar um diferencial numa coisa que não tem como dar um diferencial. Vocês repararam hoje em dia como que é anúncio de apartamento e casa, mano? Eu acho que, pode entrar numa categoria de anúncio gourmet. O cara quando vai...
tem varanda gourmet, né?
O cara, quando, o cara vai anunciar, fala assim, apartamento com tendência e charme localizado no coração da cidade de Americana... com projeto paisagístico, com não sei o que da Malásia, com piscina, com cromoterapia, espaço gourmet, com forno de pizza,
piscina tratada com ozônio.
Piscina tratada com ozônio, gourmet, com grelha gourmet, com cascata gourmet.
Espaço gourmet é o famoso cozinhado lá de fora. Para o cacheiro. Pra não deixar a casa com cheiro de fritura.
Basicamente é isso.
Então, eu acho que o gourmet não acaba. Eu acho que só vai mudar de nome, como...
Ah, fala. Sim, pode mudar ser. De nome vai.
Eu acho que logo vem alguma outra tendência aí que vai fazer a gente passar raiva de novo.
Mas do fim do dia, então, acho que todo mundo conclui que não serve pra porra nenhuma esse rótulo.
É marketing, filho.
Não, lógico, mas em termos de qualidade,
não.
Quão fino,
se a comida, não tem nada a ver. Se a comida não for boa, não adianta pra nada.
Não adianta ser por gourmet, fim, ser é root, isso. Ser rústica, ser sei lá o que, se não for boa.
Fitness. Um lugar que nunca se gourmetizou é o quintal.
Verdade.
Faz tempo que você vai lá e é sempre a mesma qualidade, o mesmo lanche e não tem essa frescura, não.
É, verdade.
É um lugar que talvez se gourmetizasse, podia fechar, não digo porque ele é muito tradicional, mas que ele ia perder bastante cliente, ele ia.
Inclusive, sabe uma coisa gourmet também que me lembrei agora aqui, que eu lembrei que fizeram gourmet aí, eu não sei, é isso, quem tá ouvindo aí, cada lugar do Brasil é diferente o nome, eu não sei como que é na sua região aí, mas é o suquinho, geladinho, lambi-lambi, não sei como que vocês falam aí.
Chup-chup, sacolé.
Geladinho.
Aqui é suquinho, eu já vi isso aí gourmet, velho.
Já. Zoando, cara.
Os caras fazem de flocos, de doce de leite com macadâmia.
Nossa, velho.
O bom desse aí é aquele que você compra um pacote de 50 por R$4, que ele é água, corante e açúcar.
Esse é o melhor.
Corante não, corante.
E todos têm o mesmo sabor.
Todos.
Sabor de felicidade.
Sabor de infância.
Sabe uma coisa que tem também em todo lugar que agora virou gourmet? Eu também lembro. O Moraes falou do chup-chup aí, ou sacolé, sei lá como é que é. O pingado, cara.
Suquinho. Pingado, mas tem gourmet.
Pingado. A versão gourmet do pingado é o coffee latte.
Ah,
para. Coffee latte. Então você vai nas padarias, você pede um coffee latte. Nada mais é do que...
Fala pingado, ninguém mais sabe.
Ninguém sabe. Tem. Não, eu quero um pingado. Não, não. Nós temos coffee latte, senhor.
Não, vai na padaria do seu Zé e pede um coffee latte pra você ver o que ele faz com você.
Você toma um tapa na orelha, né?
Tapa na orelha. Joga o coffee latte quente na sua cara, assim, ó. Vai embora daqui.
Ó, eu vou fazer aqui uma enquete com vocês.
Manda.
Qual seria a versão desgourmetizada que vocês dariam pra um canapete de caviar?
Ô, louco, pesou, hein?
Caralho, nem sei o que é isso, velho.
Caviar? Canapé de caviar.
99% das pessoas aqui nunca comeram isso, então...
A minha versão desgourmetizada para um canapé de caviar é pãozinho com bosta de peixe.
Pãozinho com bosta de peixe.
Eu ia falar pão com ovo, mas...
Pão com ovo.
Que você pegou.
Porra, um você falou em ovo agora. Uma coisa que eu acho que eu, pelo menos, nunca vi gourmet é o clássico bolovo, né?
Ô, oh, bolovo.
Ah, mas, mas tem sim, velho. Quer ver?
Calma aí, deixa eu pensar nesse bolovo agora que deu fome, velho.
Tô precisando de bolovinho agora, hein?
Nossa. Antes de dormir, gostoso.
E, ó, versão. O nome que dão. Para o pro bolovo, na versão gourmet, são ovos escoceses.
Ah, não.
Ovos escoceses. O que que é bolovo?
Fred, você é um cara gourmet.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
O Fred não sabe. O Fred não sabe o que é um bolovo.
Eu não sei, nunca comi essa merda, filho.
Nossa. É uma pessoa que não se contentou em cozinhar um ovo. Ele falou assim, como cozinhar um ovo não tem óleo, ele resolveu empanar e fritar.
Ah, eu vi isso lá em Londres, cara. É muito famoso.
Lá em Londres você viu ovos escoceses.
Ovos escoceses em Londres, vendido por...
Lá em Londres o Fred viu os ovos do escocês.
Os ovos escoceses.
Ô, Fred, o que você gourmetizaria agora se pudesse, cara, de comida? Que não, ainda não foi gourmetizada.
Pizza.
Pizza, cara.
Pizza não foi gourmetizada. Eu acho que eu faria uma pizza de salmão. Foi. Salmão
a gente falou cru. Aqui a pizza vulcana.
E o Lucas, o que você gourmetizaria?
Eu não sei, velho.
Porra, podia gourmetizar a hóstia, né? Já pensou uma hóstia gourmet?
Os caras levam
hóstia de rúcula com tomate seco.
Caralho.
Hóstia de provolone.
Meu Deus. Hóstia de frutas vermelhas.
Porra, a Igreja Católica ia ganhar um boom aí de fiéis.
Você imagina você indo no boteco, velho? Ô, vem aí, ó. Tá a Brahma e uma porção de hóstia de provolone.
Porçãozinha de hóstia.
Essa valeu o podcast, velho.
Nossa, já chutou o pau da barraca agora.
Na descrição do vídeo do podcast tem que escrever esperem até o final. Muito bom.
E aí, mano?
Não, eu quero dar uma dica. Posso contar? Então assim, se você tá ouvindo a gente ser que nem nós aqui que não curte gourmet, não tem essas frescureadas, nada, escute o podcast Fritura Lifestyle. Você vai curtir.
Boa. Ah, boa. Boa dica.
Boa. Muito bom.
Eu conheci o TudoCast através dele.
Ó.
Belo programa.
Porra, muito obrigado. Eu emocionei agora, cara.
Então, com essas dicas maravilhosas que demos hoje aqui, principalmente a última do Thiago Moraes, que vamos encerrar esse TudoCast de hoje. Esse programa delicioso, com um programa gourmet, porque tem um toque a mais, tem o convidado, que é o Vita.
Agradeço a participação.
Nós também agradecemos a sua participação desprazerosa aqui nesse podcast de hoje. Quem quiser mandar um e-mail com dúvidas, xingamentos, mande para tudo@tudocast.com.br. Curta nossas redes sociais, facebook.com/tudocast. Instagram é @tudocast.
Eu vou sair do... Oi?
Esse barulho era eu pegando bolacha no pacote.